Levantamento do FMI, mostrando que a participação do Brasil na economia global atingiu o pior nível em 38 anos. A fatia do país na produção de bens e serviços globais, ano passado, foi de 2,5%, é a sétima queda anual. Seguida, a maior marca foi atingida em 2011, quando o Brasil representava 3,1% do total da economia global. E de lá para cá, não parou de cair. O pico da participação brasileira nos setores foi em 1980, quando detinha 4,4%. O resultado fez com que o país perdesse, então, o posto de sétima maior economia global mantido desde 2005. Perdeu para a Indonésia. De acordo com projeções do fundo, o Brasil deve perder espaço nesse quesito pelo menos até 2024, quando a parcela do país na economia mundial recuará para 2,3%. E eu converso sobre o assunto com o professor Paulo Feldman, do Departamento de Administração da FEA, Faculdade de Economia e Administração aqui da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite.
Eu é que agradeço muitíssimo a sua participação. Gosto muito de conversar com o professor Feldman quando a gente tem que fazer reflexões amplas, macroeconômicas, falar um pouco do papel do Brasil. Nós já tivemos uma situação muito melhor, né, e bem recentemente. E voltando na história, lá em 1980, portanto, detínhamos 4,4% dessa participação. Isso, essa queda e a situação do Brasil hoje é significativa, é preocupante. Por quê, professor?
Sim, ela é significativa e ela é muito preocupante porque nós cometemos muitos enganos ao longo desses últimos 30 anos. Como você disse, em torno de 1980, nós tínhamos quase mais de 4% da produção mundial. Porque naquela época nós éramos um grande país industrial. E o que aconteceu ao longo desses últimos 30 anos é que nós fomos perdendo a nossa capacidade industrial, nós nos desindustrializamos e nos tornamos um grande produtor de commodities. E produtores de commodities, em geral no mundo, não têm muito futuro. Os países adiantados, se a gente for examinar, são todos países que têm indústria muito forte. Você pega a Alemanha, a China, a própria China virou um país forte porque ele investiu na indústria. O Japão, os Estados Unidos, Coreia do Sul, são todos países com capacidade industrial muito grande. Não são países voltados para a produção de soja, milho, minerais, como nós. Uhum. Países voltados para a produção de commodities são boa parte dos países africanos e boa parte dos países sul-americanos, mas que são justamente os países que estão atrasados. Então, essa é a diferença. Nós deveríamos ter, nesses últimos anos, continuado apoiando o desenvolvimento da nossa indústria, modernizando a nossa indústria, criando condições no ambiente do país para que a indústria fosse competitiva. Mas fizemos justamente o contrário. E isso é que acaba resultando nessa situação. Hoje, que é uma situação realmente muito ruim, mas que ainda dá para reverter. Mas tem que ter clareza que, para reverter, nós precisamos ter um objetivo de voltarmos a ser uma potência industrial. E isso não dá para ser feito sem um plano. Ele tem um plano. Um plano que normalmente é chamado de política industrial, que é onde você define, bom, em que setores o Brasil vai querer se destacar. Quais são os setores da indústria que não adianta mais? O Brasil não tem chance, então nem adianta perder tempo. Essa política, ela é uma política que tem que definir incentivos, tem que definir formação de recursos humanos, aonde nós vamos proteger o nosso produto, aonde nós não vamos. Enfim, é o que se chama de política industrial, que é o que é feito pela grande maioria dos países avançados do mundo. Então, o que falta é arregaçar as mangas e desenvolver uma política industrial.
Uhum. E formar profissionais. Nós temos um problema seríssimo na formação do profissional especializado e de nível mais elevado, nível técnico mais elevado.
Esse é outro problema. Você veja que isso é fundamental. O Brasil, no passado, teve dois exemplos de políticas industriais. Uma que deu certo, a outra que não. Tivemos a política da informática. Houve uma reserva de mercado, só podia vender computador no Brasil quem fabricasse no Brasil. Falhou a política. Por que ela falhou? Porque esqueceu-se que tinha que se formar recurso humano. Por outro lado, tivemos uma outra política industrial na mesma época, que era destinada à fabricação de aviões de pequeno porte. Essa foi um sucesso. Gerou a Embraer, que depois foi privatizada, e hoje é uma das maiores empresas de aviação do mundo, de produção de aviões. Veja, no caso da aviação, não se discutiu da formação de recursos humanos. Foi criado o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, de altíssimo nível, e formou-se engenheiros aeronáuticos de padrão de excelência mundial. Então, você não pode esquecer dos recursos humanos. O próprio Brasil tem experiência nisso. Nós temos que ter uma política industrial calcada na formação de recursos humanos apropriados.
Agora, professor, essa mudança, então, como o senhor disse, depende de uma política industrial. Um país só se fortalece com uma política industrial planejada. Isso depende do governo, de uma decisão do governo e de estímulo ao setor produtivo. O governo não está investindo e tem que convencer o setor produtivo a investir. Então está numa situação em que também vai ter que mudar, alguma coisa vai ter que mudar, alguma coisa grande vai ter que mudar.
Sim, a gente está entrando numa questão ideológica muito preocupante, porque existe realmente uma visão, que é chamada visão neoliberal, que acha que o mercado resolve tudo. Uhum. E que o governo não tem que fazer investimentos, o governo não tem que definir políticas industriais, e que o mercado vai resolver. Justamente essa foi a orientação do Brasil, pelo menos depois do governo Fernando Collor para cá. Então são quase 30 anos. Agora é muito fácil avaliar os países que deram certo e os países que não deram certo para adotar essa linha. É interessante porque a grande maioria dos países asiáticos avançou muito nesses últimos anos. Eu estou falando não só dos grandes, como China, Índia, Japão, mas estou falando também dos pequenos, Indonésia, Tailândia, Malásia, Singapura. Todos eles tiveram um crescimento expressivo nesses últimos anos e todos eles não se descuidaram do seu planejamento industrial. Todos eles contaram com uma orientação governamental de aonde que deveria investir, tiveram financiamento do governo, tiveram isenções de impostos para o governo, e foi assim que conseguiram crescer. Do lado da América do Sul, aconteceu o contrário. Provavelmente porque naquele começo dos anos 90, quando Fernando Collor chegou ao poder, coincidiu com a divulgação do Consenso de Washington. Era uma recomendação que o governo americano fazia naquela época, final da Guerra Fria, para que as empresas americanas pudessem se expandir. Então o governo americano dizia: olha, países, abram mão dos seus planejamentos, governo não serve para nada, o Estado tem que ser mínimo, abram as importações e importem tudo, porque vocês têm que fazer só aquilo que vocês são competitivos. Soja, suco e laranja, milho, é isso que a América do Sul tem que produzir. Infelizmente, a América do Sul entrou nessa história. A Ásia não entrou. Então, nós, na América do Sul em geral, abrimos mão do governo, do Estado, partimos para a linha do Estado enxuto, que não fazia nada e deixava o mercado fazer tudo. E acabou acontecendo, agora, é esse resultado picho que toda a América do Sul apresenta frente à Ásia. Nós não crescemos, nos tornamos um grande produtor de commodities, enquanto eles na Ásia estão lá produzindo bens industriais e exportando para nós. Essa foi uma decisão, uma opção ideológica que nós fizemos, mas que agora a gente vê que foi muito errada. Porque o nosso destino no mundo, esquina da América do Sul hoje é o de um grande produtor de commodities? É isso que nós queremos ser? Acho que não.
Comprovando isso, que o senhor está explicando para a gente que o Brasil perdeu, então, o posto da sétima maior economia global, que mantinha desde 2005, para a Indonésia. Tá vendo? Bom, agora, professor, nós temos um caminho. As projeções do Fundo Monetário Internacional dizem que o Brasil vai perder espaço nesse quesito até pelo menos 2024. Então, não haverá expansão significativa, importante, ao crescimento até 2024. A gente ouve isso, dá uma angústia de ouvir uma projeção dessa. E eu quero saber se é do Fundo Monetário, se o senhor imagina como vai ser esse caminho daqui para essa retomada que a gente está falando, na retomada, e talvez uma retomada do mais do mesmo, não com uma perspectiva diferente.
Você vê, não dá para falar que esteja acontecendo uma retomada.
Ainda não?
Não, você vê, este ano, agora, nós já estamos quase na metade do ano, ninguém é louco de prever um crescimento, por exemplo, de 1,5%.
Nossa.
As projeções...
Nem 1,5%, né?
Não, estão convergindo, quase todos os economistas hoje convergem para que vai haver uma projeção igual à do ano passado e no retrasado, que foi em torno de 1,1%. E eu acredito que seja esse o máximo mesmo. O governo está fazendo uma aposta muito errada, achando que, se aprovar a Previdência, as coisas vão voltar a crescer. Não vão, porque a Previdência, ela pode ser importante, porque vai resolver o problema do déficit do governo, mas ela não vai fazer com que os empregos apareçam. O grande problema do Brasil hoje se chama desemprego. Você tem 13% de pessoas desempregadas e 6% que desistiram de procurar emprego. Isso dá quase 20% de pessoas que não estão trabalhando.
Nossa.
Este é o problema que tem que ser resolvido. E isso só vai se resolver com uma política pública de geração de empregos. Mas justamente esse governo é contra que se faça políticas públicas, políticas industriais, porque ele acha que o mercado resolve tudo. E é por aí que não vai dar certo. Enquanto nós não tivermos uma política firme de geração de empregos, e isso não é difícil de ser feito num país como o Brasil, é uma política de investimento na infraestrutura, porque a infraestrutura gera emprego, a gente precisa construir estrada, ferrovia, tudo isso pode gerar emprego, a gente precisa apoiar a pequena empresa, porque a pequena empresa gera emprego, mas isso precisa de política pública, fixando incentivos, estímulos para cada um. Enquanto isso não for feito, nós não vamos crescer. Então, eu acho que, infelizmente, as projeções para o Brasil são realmente muito negativas. E sei lá até quando, mas é provável que até 2023, 2024, a gente continue essa toada. Enquanto a gente não tiver uma conscientização por parte do governo de que ele tem que agir. Ele tem que agir, não pode deixar simplesmente para o mercado resolver os problemas. O governo tem que agir de forma eficiente, inteligente, estimulando principalmente os setores industriais e os setores que geram emprego.
Portanto, a ver, né? Vamos ver. Mas é muito ruim imaginar que a gente não vai ter nada de crescimento esse ano, né? Porque os mesmos 1% do ano passado e dos últimos anos é muito duro, né, para a gente aceitar essa ideia, muito difícil.
Então, e o pior,
muito difícil.
É que você vê, a gente está perdendo participação, o nosso PIB está diminuindo em relação ao PIB mundial a cada ano, mas o pior é o que acontece com a renda per capita. Por quê?
Sim, a distribuição.
A população cresce e, portanto, a renda per capita do brasileiro vai caindo, mais ainda. Então, hoje, nós estamos com uma renda per capita no Brasil que era mais ou menos a de 2012, 7 anos atrás.
Uhum.
Perdemos 7 anos em termos de renda da população. Tudo isso sem contar o aumento extremo na concentração de renda novamente no Brasil. O Brasil gerou, nos últimos 3 anos, 7 milhões de pobres.
Uhum.
Nós tínhamos até vencido a extrema pobreza no início desta década, e ela voltou com muita força. 7 milhões de pobres em apenas 3 anos, os últimos 3 anos, é um número muito alto.
Uhum.
Esses dados são preocupantes, porque eles vão acabar resultando na deterioração da situação social, no aumento da violência. Tudo isso vai ser muito ruim para o país. Então, necessidade de agir é imediata. E, infelizmente, a gente não está vendo isto acontecer.
Uhum. E voltando ao ponto de partida, que é falar da economia global, o mundo, o Brasil tem tudo para fazer uma grande participação, né, professor? Porque é um país rico, é um país que tem tudo, tem terra para plantar, tem biodiversidade, tem população, tem mercado consumidor, tem trabalhador, ainda que a gente peque na qualificação, mas temos, enfim, números de profissionais, trabalhadores, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar, que é um passinho para frente e dois para trás. O Brasil é um à frente e dois atrás, é isso.
Então, o Brasil tem um futuro, poderá ter um futuro brilhante.
Sim.
Se parar para pensar. Uhum. Por exemplo, neste século XXI, na segunda metade do século XXI, o tema central vai ser a biotecnologia e a genética. Para você ser bem-sucedido nessas áreas, é importante que você tenha biodiversidade. E o Brasil tem 1/4 da biodiversidade do mundo, que é a matéria-prima básica para você fabricar remédios, defensivos agrícolas, etc., através da biotecnologia, da genética, etc. Então, nós temos esse potencial, essa riqueza que é a biodiversidade. Está lá na Amazônia. Temos que saber explorar isso. Temos que começar a formar recursos humanos para essa área, porque serão fundamentais logo, logo. Agora, para isso, tem que ter plano. Tem que ter um plano. Qual é o plano do Brasil para a biotecnologia? Existe, a gente está completamente sem planos em nenhuma área, muito menos na área de biotecnologia, genética, biodiversidade, etc. Mas essa área pode ser um grande potencial para fazer o Brasil crescer na metade do século XXI. Mas sem plano não tem jeito.
Uhum, muito bem. Professor Paulo Feldman, do Departamento de Administração da FEA-USP, contribuindo mais uma vez aqui no Jornal da USP no Ar. Muito obrigada, professor. Um ótimo início de semana.
Muito obrigado, Rossen. Eu que fico muito feliz pelo convite. Bom dia.
Bom dia.